Passamos a apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica semanal sobre o mundo literário.
Olá pessoal, sou o Marco Antônio Reis e está no ar o programa Autores e Livros. Na próxima meia hora, nosso assunto é o mundo dos livros. Informações do mercado editorial, dicas de leitura, a tradicional entrevista com quem faz literatura e, no final, a poesia do Encantos Diversos. Fique conosco. No programa de hoje, livros para o carnaval, José Saramago, Harper Lee, Yuval Noah Harari, Clarissa Wolff, André Tevé e a poesia de Cassiano Ricardo, Manuel Bandeira e Fernando Pessoa.
Um livro em destaque.
Quem traz a sua dica de leitura hoje é o nosso colega aqui da rádio, Fernando Ribeiro. Fernando, qual é o seu livro em destaque?
É o livro 21 Lições para o Século XXI, do autor Yuval Noah Harari. Nesse livro, o Yuval ele retoma temas dos quais tratou no primeiro livro dele, que foi o Sapiens, e no segundo, Homo Deus, e estende isso agora numa discussão para a complexidade do presente e para aquilo que a gente pode esperar para o futuro. Entre outras coisas que eu achei fascinantes, ele fala da era da pós-verdade, que todos parece que começou agora, mas na realidade sempre acompanhou a forma como o ser humano descreve a história e cria narrativas. Ao longo da história, por exemplo, na época do comunismo da União Soviética, nós tínhamos pessoas que surgiam em fotografias e depois eram apagadas de fotografias. Diversas narrativas de guerras, de povos, de nações eram construídas segundo interesses políticos e sociais da época, econômicos também. Então isso não é novidade, a questão das fake news e das narrativas. Outra parte fascinante do livro foi a perspectiva da explosão da inteligência artificial, que está se aproximando com uma velocidade imensa, né? E os algoritmos de inteligência artificial vão entrar na nossa vida de uma forma cada vez mais intensa, com coisas muito interessantes e com perspectivas bastante assustadoras também. E, inclusive, eu gostaria de ler um trechinho aqui que fala exatamente desse aspecto. Fala Yuval Noah Harari. A revolução tecnológica pode, em breve, excluir bilhões de humanos do mercado de trabalho e criar uma nova e enorme classe sem utilidade, levando a convulsões sociais e políticas com as quais nenhuma ideologia existente está preparada para lidar. Essa conversa sobre tecnologia e ideologia pode soar muito abstrata e remota, mas a perspectiva real de desemprego em massa ou pessoal não deixa ninguém indiferente. Então, isso de uma forma geral, em rápidas palavras, é o que me chamou mais atenção nesse livro que eu achei extraordinário, 21 Lições para o Século XXI, de Yuval Noah Harari.
Esse é o Autores e Livros, a revista literária da Rádio Senado. Estamos falando para Brasília e mais 9 capitais: Natal, Cuiabá, Fortaleza, Rio Branco, Teresina, Manaus, João Pessoa, Macapá e São Luís. Você também pode ouvir o nosso programa em uma rádio conveniada, a Rádio Agência Senado, ou pela internet, www.senado.leg.br/rádio. O carnaval se aproxima e há uma lista extensa de livros que tratam da maior festa popular do Brasil. Uma dica é Carnaval Carioca, dos bastidores ao desfile, de Maria Laura Viveiros de Castro, lançado pela editora da UFRJ. Outra boa opção é Tia Ciata e a Pequena África no Rio de Janeiro, que é um relato das mudanças urbanas do Rio de Janeiro no início do século XX e a sua influência na criação do samba. O livro é da editora Funarte e o autor é o pesquisador Roberto Moura. Mas se você gosta de biografias, uma ótima pedida é o livro escrito por Wagner Fernandes, a biografia da cantora Clara Nunes. O livro traz a trajetória de uma das maiores cantoras brasileiras de todos os tempos e, é claro, fala de sua relação com a Escola do Coração, a Portela, que, aliás, vai homenagear a Mineira Guerreira no desfile desse ano. Enfim, é uma ótima biografia que vale ser lida. 2019 marca os 20 anos do Prêmio Nobel de Literatura, concedido ao escritor José Saramago. Aliás, foi o primeiro Nobel dado a um autor em língua portuguesa. Saramago é dono de uma das obras mais importantes da literatura mundial no século XX. Ele uniu inventividade estética com grande criatividade temática. Saramago foi também um atento crítico social, seja em seus romances, que funcionam com metáforas da opressão e da miséria humanas, seja em suas manifestações públicas contra o autoritarismo e as desigualdades sociais. Para marcar a data e homenagear o português falecido em 2010, a Companhia das Letras acabou de lançar a caixa comemorativa O Último Caderno de Lanzarote, o Caderno do Ano do Nobel e Um País Levantado em Alegria, 20 anos do Prêmio Nobel de Literatura a José Saramago. O conjunto custa R$ 99. Agora vai uma dica para quem é ligado nos clássicos. É mais uma edição de O Sol é para Todos, de Harper Lee, da editora José Olímpio. É um livro lançado em 1960, que é um símbolo da luta contra o racismo e a intolerância, que são temas lamentavelmente ainda presentes em pleno final da segunda década do século XXI. O livro conta a história de um advogado branco que defende um negro acusado de estuprar uma mulher branca no sul dos Estados Unidos nos anos 30. A história é contada pela filha do advogado, o que permite especular como se dá a perda da inocência de uma criança em meio a eventos dramáticos. Colega Fernanda Nardelli vai ler um trechinho que eu separei.
Eu queria que você visse o que é realmente coragem, em vez de pensar que coragem é um homem com uma arma na mão. Coragem é quando você sabe que está derrotado antes mesmo de começar, mas começa assim mesmo e vai até o fim, apesar de tudo. Raramente a gente vence, mas isso pode até acontecer.
O Sol é para Todos tem preço sugerido de R$ 37,90. Se você tem alguma dica de leitura ou quer divulgar um evento literário na sua cidade, entre em contato conosco pelo e-mail radio@senado.leg.br ou pelo WhatsApp. O número é 61 98611 9591. Na entrevista de hoje, a professora Margarida Patriota conversa com Clarissa Wolff. Vamos ouvir.
Entrevista com Margarida Patriota.
Olá, amigos ouvintes. Nossa entrevistada de hoje é a jovem jornalista gaúcha, nascida em Porto Alegre, Clarissa Wolff, uma especialista em estratégia de conteúdo e comunicação, que já escreveu para revistas e sites como Rolling Stone, Vice, UOL, Cult e Folha de São Paulo, finalista do Prêmio Sesc de Literatura em 2017. Clarissa Wolff lança em 2018, pela editora Verus, que é um selo da Record, o seu romance de estreia, que se intitula Todo Mundo Merece Morrer. Clarissa, como foi que você se tornou jornalista e romancista? Foi nessa ordem que as coisas aconteceram ou simultaneamente?
Na verdade, eu escrevo ficção desde muito nova. A minha mãe conta que quando eu tinha uns 4 anos, eu ainda não sabia escrever. Eu contei para ela que eu tinha feito um poema e eu pedi que ela transcrevesse. Então, eu sempre fui leitora, assídua, e sempre escrevi, fiz os meus contos e as minhas crônicas, escrevia histórias que tinham a ver com as coisas que eu estava passando na pré-adolescência. E eu comecei a escrever para fora mesmo como jornalista. Mas eu brinco que a ficção veio muito antes, a parte de não ficção é que veio depois.
O jornalismo veio para você ter um meio de sobreviver financeiramente, digamos, pela escrita?
Eu comecei a escrever para outros lugares porque eu acho que todo mundo que tem essa necessidade, que parece uma necessidade visceral de escrever, as pessoas que têm esse sentimento gostam de se meter um pouco em tudo. E eu sempre fui muito curiosa. Sempre fui uma pessoa muito obcecada pelos temas que me interessavam. Quando eu era pequena também, por exemplo, uma das minhas fixações era o Egito. Então, antes de eu ter 10 anos, eu ia pesquisando sobre o Egito em livros. Na época, a internet não era tão... o acesso não era tão fácil como é hoje. E eu escrevi um caderno de 96 páginas, daqueles cadernos de escola, inteiro de curiosidades sobre o Egito. Eu acho que o jornalismo, ele veio muito mais por essa minha... curiosidade, para ter minha obsessão pelos assuntos que me interessavam, e escrever sempre foi natural para mim, então sempre foi a consequência, mas também vem dessa necessidade quase visceral, muito menos pela questão monetária, muito menos pela questão financeira. É uma paixão mesmo, eu acho.
Em em que medida frequentar uma oficina de escrita criativa, como foi o caso, né, de você frequentar a oficina do Daniel Galera, também escritor gaúcho, em que medida isso foi determinante para o surgimento da escritora Clarissa Wolff?
A oficina com o Daniel foi muito importante para mim pela questão de sistematizar e dar nome a determinadas coisas que eu fazia, mas eu não entendia como elas aconteciam. E também foi a primeira pessoa do meio, da indústria, do mercado literário, que me deu um tipo de validação. Eu lembro que ele me mostrou um valor da minha escrita que eu mesma não tinha reconhecido. Eu lembro que ele me falou que eu tinha um poder muito grande na construção de personagens e que eu tinha que aproveitar isso, eu tinha que usar isso. E é curioso que esse meu primeiro romance, ele é basicamente construído em cima da criação de personagens, né? É a vida dos personagens, esse desenvolvimento, essa criação que fez o romance se construir. Então eu acho que eu vi isso de alguém que tinha experiência, que tinha o respeito que ele tem na indústria, foi algo que me deu muita confiança e que me fez quebrar determinadas barreiras que eu mesma tinha imposto para mim. Então isso foi muito importante.
Foi com esse texto de Todo Mundo Merece Morrer que você foi finalista do Prêmio Sesc em 2017?
Exato, foi com esse mesmo texto. O que aconteceu? Eu escrevi esse livro no Prêmio Sesc depois de eu ter enviado para a Editora Zero, do grupo Record. Sim. Só que eu ouvia muito das pessoas da indústria que é muito difícil você publicar um livro enviando um texto original, assim, sem contato, tipo, completamente por fora de como funciona o sistema. Então eu pensei, vou me inscrever no Prêmio Sesc também e vou buscar outras oportunidades. Porque eu não acreditava que a primeira editora que eu entraria em contato enviando um original de uma forma tão despretensiosa iria dar certo. Então, mais ou menos um ano depois, 9 meses depois de eu ter enviado aquele primeiro original, eles entraram em contato comigo e falaram que queriam me assinar. E eu não, assim, eu não acreditava que aquilo tinha acontecido. Porque foi uma coisa muito fantástica, sabe, para mim.
Como você já falou, né, em Todo Mundo Merece Morrer, cada capítulo vai me apresentando uma a uma as pessoas que estavam num vagão da linha verde do metrô, né, quando um homem atirou e matou um dos passageiros. Eu gostaria de saber primeiro se você se baseou num fato verídico.
Não, a ideia do livro surgiu porque o meu namorado, na época hoje marido, foi me buscar no metrô e quando a gente estava descendo a rua, porque era muito tarde da noite, eu tinha medo de descer a rua sozinha, ele falou, caramba, eu fiquei pensando, imagina se tivesse acontecido um atentado no metrô e você estivesse dentro. E aí a gente desceu a rua conversando sobre isso, o que ele faria, como que ele tentaria me salvar, e a história foi vindo na minha cabeça. Eu comecei a trabalhar e a pensar, porque essa ideia de que boas ações podem ter consequências negativas sempre foi algo que muito me atraiu, sabe? A epígrafe do livro é Nenhuma Boa Ação Passa Impune, por causa justamente disso. Desde que eu era nova, eu lembro que essa frase eu tinha anotado em cadernos, porque era uma coisa que me impactava muito. O que fundamenta uma boa ação? A maior boa ação de todas seria efetivamente salvar a vida de alguém. Mas salvando a vida de alguém, você vai ter impacto. Tudo que aquela pessoa fizer contaria também na sua gama de responsabilidade social, talvez. Então a história se formou a partir desse questionamento também, super despretensioso que ele fez.
Todo Mundo Merece Morrer. Como é que é isso?
Então, eu acho que o título do livro ele é bem uma provocação. Porque uma das minhas intenções com esse livro, principalmente no momento social e político que a gente está vivendo, era discutir muito a questão da tolerância. Porque eu acho que a gente vive um momento que a gente tem muito pouca tolerância individual, a gente persegue muito indivíduos, existe toda uma discussão sobre quanto a internet dá voz a pessoas anônimas, e isso era uma coisa que me interessava muito. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que a gente tem uma tolerância grande demais com desigualdades sociais, que parece que a gente se torna completamente anestesiado e aceita que as coisas são desse jeito, que sempre foram assim e que podem estar sempre assim. Então, o título é uma provocação. Eu quis colocar em xeque questões, crenças morais que a gente, como ser humano, tem, a gente aprende a ter, e deixar que o leitor defina se todo mundo merece morrer ou não. Porque não tem pontuação no fim do título. Então poderia ser uma interrogação, poderia ser uma sentença. E muita gente que leu veio me contar que começou a refletir sobre as próprias ações e as ações dos amigos, das pessoas em volta a partir de ler o livro. Porque a gente começa a pensar em si mesmo, também sobre a ótica do outro, e também entende que tipo de ações poderiam me fazer merecedora de morrer sob a ótica de outra pessoa. Até que ponto eu estou interferindo de uma forma tão fortemente negativa na vida de outra pessoa que me colocaria nesse lugar. Então, eu acho que o título é uma provocação que meio que resume a mensagem que eu queria passar com o livro.
Porque, na verdade, parece que fica, depois que a gente lê o livro, né, fica em suspense, assim, é uma ideia, né? Todo mundo merece morrer, digamos, uma bala perdida, né? De uma morte violenta, de merece ser assassinado, uma coisa assim, quer dizer, merece no sentido moral, não há um tipo que mereça mais do que o outro, né?
Exato. E, até também,
e não é no sentido filosófico que todos nós morremos mesmo. E...
Eu não pensei nisso, mas agora que você falou, eu achei interessante essa lógica. Mas eu acho que outra coisa que esse título também evoca é a questão de tipo, quem define quem merece e quem não merece morrer. A gente tem esse direito de fazer esse julgamento? Até que ponto a gente pode dizer, como indivíduo, que a outra pessoa pode morrer? Quem tem esse poder?
Agora, você escreve com rapidez ou é um processo, um parto lento, digamos?
Eu acho que o meu processo tem uma gestação que é um pouco longa, de eu ficar convivendo com o personagem, entrando na cabeça dele, entendendo o que que move ele. Porque eu acho que, sim, é uma questão de eu encontrar as peças do quebra-cabeça, como se elas já estivessem prontas lá no universo, e eu só tivesse que ter a capacidade de acessar elas para unir elas e daí transformar aquilo numa história.
Então, e de repente vai, né?
E de repente vai. Acaba acontecendo um momento em que eu realmente penso, agora eu estou pronta para escrever.
É, Clarissa Wolff já tem algum novo romance em gestação?
Eu já estou com esse outro romance em gestação desde antes da publicação do Todo Mundo Merece Morrer, que eu quero discutir muito questões no estado da maternidade. Porque quando eu estava escrevendo Todo Mundo Merece Morrer, eu tive câncer, porque eu já tive câncer 4 vezes, eu tenho uma síndrome genética, e o último câncer que eu tive, eu perdi o útero e os ovários. Eu nunca quis ser mãe, mas eu sempre quis ter experiência de como é a gravidez. E eu fiquei muito surpresa com como a perda do útero e dos ovários impactaram a minha vida psicologicamente. Eu sinto que isso não é alguma coisa que já está resolvida. Então eu tenho muita vontade de trabalhar isso no próximo romance.
Então, sucesso aí a você.
Muito obrigada.
Acabamos de conversar com a escritora gaúcha Clarissa Wolff, autora do romance Todo Mundo Merece Morrer, lançamento da editora Verus, um selo da Record. Continuem conosco e não se esqueçam, fiquem com os livros.
Conselho Editorial.
Está na hora do Conselho Editorial do Senado. A gente torna a falar de um gênero próprio de literatura, muito comum aqui nos trópicos, e que a gente, sobre o qual a gente já falou em outros momentos aqui no Autores e Livros, que são os escritos de viagem. Hoje a gente traz... É algo bem antigo, não é isso, Carlos Henrique, que está comigo aqui, Carlos Henrique, colega do Conselho Editorial.
Ô, Marco, exatamente. Nós estamos publicando Singularidades da França Antártica, e que vem com um subtítulo curioso, A Que Outros Chamam de América. O autor é um frei francês chamado André Thévet, que nasceu no iniciozinho do século XVI, 1502, e que veio para o Brasil na esquadra do Villegagnon.
Bom, então, primeiro a gente tem que explicar aqui o que é a França Antártica.
É, o olhar que eles tinham para esse lado do mundo novo era cada qual reclamando para si, evidentemente, a titularidade da posse dessas terras. E como havia um grande número de navegadores e de bandidos, né? Você
piratas,
sabe, piratas e tal.
Corsários.
Cada qual reclamava para si. E os franceses, então, adotaram essa singularidade da França Antártica já como donos da terra, mas na verdade...
É a França ao sul, né?
É a França ao sul, exatamente.
Então... Para quem não está tão familiarizado, é a presença francesa que se deu por um breve período no Rio de Janeiro, comandada pelo capitão Villegagnon, né?
Exatamente.
Nicolás Villegagnon.
É, mas que se estendeu depois por outras regiões do Brasil, foi até o Nordeste, chegou ao Maranhão.
Exatamente. O Maranhão tem bastante, hoje ainda se percebe aspectos da presença francesa no Rio, isso ficou, como a cidade ainda estava se desenvolvendo, isso ficou...
Se diluiu, né?
Se diluiu. É. Mas ainda... Existem, por exemplo, existe uma ilha chamada Ilha de Villegagnon, onde hoje está a Escola Naval, que é a instituição de formação dos oficiais da Marinha Brasileira. Mas vamos falar do André Thévet.
Bom, esse sujeito era um sujeito particularmente interessante, porque ele recebeu ordens da igreja muito cedo, mas não ligou muito para o estudo teológico. Ele queria, na verdade, era estudar a ciência pagã. Então se tornou um cosmógrafo importante, cartógrafo, E saiu para caminhou também na direção da sociologia, da antropologia, se pode chamar assim, já aqueles estudos da época. E de modo que a passagem dele para o Brasil faz um registro que é extremamente útil e interessante para o conhecimento das características mais importantes, tanto do ponto de vista de plantas, de animais da natureza brasílica, como se chamava, como do selvagem brasileiro.
É sempre bom, ao ler esse tipo de relato, qualquer relato, mas enfim, mas especialmente esse tipo de relato, a gente está atento às particularidades do tempo em que foi escrito.
Claro.
Então, obviamente tem um olhar europeu que trata o homem nativo brasileiro como um selvagem. Como um homem, almas a serem ganhas, conquistadas.
Exatamente.
Né? Tendo esse cuidado, a leitura é
maravilhosa. Tanto que ele fala do índio brasileiro como alguém sem fé, sem lei e sem rei.
Exatamente. Essa expressão é do TV.
O sem rei depois foi acrescentado, fica devendo essa informação.
Então pague.
Mas o sem fé e sem lei é com certeza do TV. Depois, no terceiro viajante, é que acrescentou o sem rei. Mas, de qualquer modo, ele aprofundou o conhecimento dos indígenas brasileiros e chegou, entendeu? Você se enfronhar e a pesquisar as visões, os sonhos e as fantasias dos índios brasileiros. Ou seja, você veja que homem múltiplo, que olhar, que sede de conhecer que esse homem tinha.
Curiosidade com aquilo que ele estava vendo, que era tão novo, tão diferente.
Exatamente.
Ele não vinha apenas com a intenção de explorar.
Não,
e de,
ele havia
uma curiosidade científica, digamos
assim. Era conhecer, isso era conhecer.
Embora os padrões do conhecimento científico ainda não estivessem estabelecidos naquele momento, ele já vinha com esse...
Exato, com esse olhar.
Com esse
curioso,
olhar.
Curioso. E é um negócio muito interessante, porque adiante, pesquisando mais a vida dos índios, ou dos selvagens, como ele chamava, ele termina se referindo a uma crença num grande senhor que lá do céu troveja e faz chover. Ou seja, ele admite então que havia já um traço de religiosidade na formação, com esse olhar antropológico.
Ele está aproximando a religiosidade indígena.
Exatamente.
Da religiosidade europeia, que é monoteísta.
De então, exatamente.
Muito interessante. Então fica essa dica. Repete o título para a gente.
Chama-se Singularidades da França Antártica, a que outros chamam América.
Pode ser pedido na livraria do Senado em www.senado.leg.br/livraria. E aí você vai ter esse e outros títulos para consultar e para pedir também, sempre a preços de custo. Obrigado, Carlinhos. Até a próxima, hein?
Obrigado, mano.
Toda semana, junto com Marluce Ribeiro, nós vamos descobrir ou relembrar o encanto da poesia. Com vocês, o Encantos Diversos, que hoje fala do tema sinos. Vamos ouvir.
Encantos Diversos, poemas que tocam.
Olá, hoje vamos falar dos sinos e explicar ainda o que significa aférese. O sino é considerado um instrumento de percussão, um idiofone. Sua forma de cone oco ressoa ao ser golpeado. Cada tipo de som traz uma mensagem, indicando desde a passagem do tempo ao anúncio de acontecimentos, nascimento, morte, casamento ou mesmo incêndio. A palavra sino vem do latim signo e sua origem está ligada à história do cobre e do bronze. O cristianismo, em especial o católico, adotou o sino como parte das arquiteturas das igrejas. Os registros mais antigos desse uso datam de 1600, em Campania, na Itália. Daí a palavra campana, de onde deriva campainha, e campanário, como o lugar onde o sino é instalado. E por falar nisso, Campanário de São José é título de um poema de Cassiano Ricardo. Quem não tem seu bem que não vem? Ou vem, mas em vão? Quem? Empregando apenas monossílabos, o poema de Cassiano Ricardo retrata a incursão do autor pela chamada poesia concreta, em que a própria disposição e sonoridade das palavras remetem à imagem e à ideia traduzida nos versos. Outro poeta modernista se vale de recurso parecido. Estamos falando de Manuel Bandeira, que compôs Os Sinos. Sino de Belém, sino da paixão, sino de Belém, sino da paixão, sino do Bonfim, sino do Bonfim, sino de Belém, pelos que ainda vêm, sino de Belém, bate bem, 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 sino da paixão, pelos que lá vão, sino da paixão, bate bom, 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 sino do Bonfim, por que chora assim? Sino de Belém, que graça ele tem! Sino de Belém, bate bem, bem, bem! Sino da Paixão, pela minha mãe! Sino da Paixão, pela minha irmã! Sino do Bonfim, que vai ser de mim? Sino de Belém, como soa bem! Sino de Belém, bate bem, bem, bem! Sino da Paixão, por meu pai, não, não! Sino da Paixão, bate bom, bom, bom! Sino do Bonfim, baterás por mim? Sino de Belém, sino da Paixão, pelo meu irmão! Sino da Paixão, sino do Bonfim, ai de mim, por mim! Sino de Belém, que graça ele tem! No poema, Manuel Bandeira se vale da aférise. Mas você sabe o que significa isso? Aférise é a supressão de um som no início da palavra. Trata-se de uma técnica usada na versificação e que ajuda a manter a métrica do verso. No caso de Bandeira, ele escreve inda no lugar de ainda, ou seja, suprime a vogal A do início da palavra e, com isso, mantém as 5 sílabas poéticas. Fernando Pessoa faz ecoar saudade e nostalgia em Os Sinos da Minha Aldeia, poema musicado por Roberto Mendes, que você ouve na voz de Maria Bethânia, com quem eu deixo você agora que o encanto de versos se despede.
Ó sino da minha aldeia, dolente na tarde calma, cada tua badalada soa dentro de minha alma, e é tão lento teu suar, tão como o triste da vida, que já a primeira pancada tem o som de repetida. Por mais que me tanjas perto, quando passo sempre errante, és para mim como um sonho, soas-me na alma distante, a cada pancada tua, vibrante no céu aberto, sinto mais longe o passado, sinto a saudade mais perto, sinto mais longe o passado, sinto a saudade mais perto. Eu morava na areia.
Esse foi o Autores e Livros, a revista literária da Rádio Senado. Você pode escutar nosso programa também pela internet em www.senado.leg.br/rádio ou em uma rádio conveniada à Rádio Agência Senado. Não se esqueça, participe enviando dicas de assuntos, críticas e elogios pelo WhatsApp no número 61 98611 9591. Autores e Livros teve apresentação de Marco Antônio Reis, produção de Ana Beatriz Santos e Anderson Mendanha e trabalhos técnicos de Josevaldo Souza. Até a semana que vem.
Acabamos de apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica sobre o mundo literário.